Mas eu quero aproveitar esse tempo em que nós estamos sendo chamados, nesse tempo de crise, a olhar para as outras pessoas e aproveitando que nós estamos no meio da nossa, do nosso tempo, da nossa, não gosto muito de usar a palavra campanha, mas o nosso tempo de jejum e oração, para falar algo para você, que quero usar o texto de Marcos 12, 28 a 31, quero falar de amar ao próximo e quero falar da conexão que tem com a intercessão. Diz assim a palavra de Deus, Marcos 12, 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é esse. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Você sabe, eu sei, nós conhecemos o maior de todos os mandamentos e o segundo que vem em decorrência dele, que a gente tem que amar a Deus e amar o nosso próximo. Não é? Nós estamos num tempo que a gente precisa voltar mais do que nunca o nosso coração para o nosso próximo. O maior ensino que Jesus fez a respeito de amar ao próximo foi na conhecida parábola do bom samaritano, quando ele... Não é? Conta aquela história daquele homem que foi assaltado, estava caído na beirada da estrada, e o sacerdote passou e fingiu que não viu, o levita passou e fingiu que não viu, e um samaritano cuidou dele. E Jesus usou essa parábola para ensinar como que a gente ama o próximo. Não é? Então, o que é amor? Muitas pessoas confundem amor com sentimento, mas amor não é sentimento, embora muitas vezes envolva sentimento. Entenda, amor é a atitude. Amor é a atitude. A maior expressão de amor que já houve na face da terra está mencionada lá em João 3,16, que todos nós conhecemos de cor. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou de tal maneira que deu. A manifestação de amor veio através de uma atitude. Qual atitude? Dar. E no caso, Deus deu o seu único filho, não é mesmo? E muitos pensam, para ajudar a reforçar esse conceito, eu gosto muito de falar isso, que o contrário de amor, a maioria das pessoas, quando você pergunta, fala assim, ah, o contrário de amor é ódio. E não é. Porque ódio é sentimento e amor não é sentimento. O contrário de amor é indiferença. Então, quando a gente deixa a indiferença entrar no nosso coração, nós estamos fazendo exatamente o contrário do amor. E o que eu quero nessa manhã é falar com você sobre a intercessão e ligá-la com o amor ao próximo. O que é intercessão? Interceder é colocar-se no lugar da outra pessoa e pleitear a sua causa, não é? Como se fosse a minha, como se fosse a sua. É nos colocarmos diante de Deus na brecha por essa pessoa. Eu vou a Deus não por causa de mim, mas eu vou por causa do outro. A gente assume um papel sacerdotal, não é? Apresentando aquela pessoa a Deus. Eu luto por aquela pessoa. Eu guerreio com ela como se fosse a minha própria guerra, não é? Eu me importo com aquela pessoa. E todas as vezes que eu pratico a intercessão, eu estou dizendo que eu me importo com aquela pessoa. Eu queria mergulhar um pouquinho com você. Você já parou para pensar qual é o papel atual de Jesus? Qual é a sua posição? Então, Pensa aí comigo. Eu vou ler para você Efésios 1, 20 a 22. Diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Diga assim comigo, você que está em casa também, diga: Jesus está assentado à direita do Pai, reinando. Então, o texto de Efésios diz claramente para nós que Jesus está assentado à destra do Pai. Assentar à direita na Bíblia é lugar de autoridade. E o texto explica isso, que ele recebeu, ele está acima de todo governo, autoridade, poder, domínio. Essa é a posição de Jesus. A Bíblia fala de uma outra posição. Hebreus 2, 17 diz assim: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote. Diga comigo: sumo sacerdote. Misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, a Bíblia diz que Jesus também hoje, ele tem uma posição muito clara, definida de sumo sacerdote. Então, Jesus está sentado à direita do Pai, lugar de autoridade. Jesus também é o sumo sacerdote eterno, não é? Glória a Deus. Agora, Jesus tem essas duas posições. O que ele faz nessas duas posições? A Bíblia dá algumas dicas para nós. Então, vamos lá. Romanos 8, 34 diz assim: quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. Então, está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, por favor, me ouça. Por favor, Jesus, assentado à direita do Pai, o que ele faz? Ele intercede por nós, ele pratica a intercessão. Amém? Agora vá para Hebreus capítulo 7, no versículo 23 ao 25. Diz assim: ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus, na posição de sumo sacerdote, sabe o que ele faz? Ele intercede por nós. Por favor, olha aqui para mim. Eu vou levantar um braço. E você vai pensar assim: é Jesus assentado à direita do Pai. O que ele faz? Diga assim: intercede. Diga de novo: intercede. Agora eu vou levantar meu braço esquerdo. Jesus, como o sumo sacerdote permanente, eterno. O que ele faz? Diga. Diga de novo. Vamos, gente, vocês estão com frio? Eu até tirei minha blusa, que eu estou assim, estou sentindo muito calor aqui. Glória a Deus. Ele intercede. Agora, e a sua posição? Você já pensou qual é a posição que você tem? Você já parou para pensar? Eu vou dizer para você, né? Vamos lá. Abra sua Bíblia, quem está acompanhando, Efésios 2, 5, 6. Efésios 2, 5, 6 fala da nossa posição, não é? Então, o texto diz assim: deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Olha aqui para mim, diga assim: eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Nós precisamos entender que quando a gente faz uma aliança com Jesus, quando nós nos identificamos com Ele, por exemplo, o batismo, né, o significado do batismo, quando eu desço aquelas águas, eu me identifico com Cristo, dizendo que eu morri com Ele. Quando eu saio daquelas águas, eu me identifico com Cristo, dizendo que eu ressurgi para uma nova vida. Eu me identifico com Cristo, eu estou em Cristo em todos os aspectos da vida. E como Ele está sentado nos lugares celestiais, eu também estou, amém? Você também está. Pastor, mas eu estou aqui no Luxemburgo assistindo o culto. Você entendeu, né, irmão? Sua posição espiritual. E a Bíblia fala mais. Em Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6, diz assim, tempinho aí para você achar. Apocalipse 1, 5 e 6, diz assim, e diz Jesus, que é fiel, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, amém? Nos libertou dos nossos pecados pelo meio de seu sangue. Amém? E nos constituiu, olha, constituiu reino e sacerdotes. Amém? Diga assim, reino e sacerdote, para servir ao seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém? Amém? Então, aqui está dizendo que Jesus nos constituiu rei. Você já sabia, você acabou de saber. Nós estamos sentados em lugares celestiais. E nos constituiu também sacerdotes. Então eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eu tenho uma pergunta. Você que está me ouvindo aí, me assistindo. Irmão, por favor, pensa nisso. Jesus está à direita do Pai reinando e é o sumo sacerdote eterno. Nessas duas posições, o que ele faz? Diga de novo. Diga de novo. A Bíblia diz que eu e você, Jesus nos constituiu rei e sacerdote. O que que você acha que nós precisamos fazer? Responde, filho. Responde, por favor. Interceder. Nós temos que parar de achar que só aquelas pessoas que a gente acha que são super especiais, super-homens espirituais, é que oram, é que buscam, é que intercedem. Deus chamou a todos nós para sermos intercessores. Você acha que se isso fosse uma coisa boba, indiferente, que não fizesse diferença, insignificante, Jesus reinando, ele ia fazer isso? Você acha que a Bíblia ia deixar, não iria registrar se não fosse algo tão importante que Jesus como sacerdote, que Jesus como rei intercede? Queridos, não dá para ficar fugindo disso. Não dá. Nós não podemos ser indiferentes ao que está acontecendo. Vou deixar só agora. O quê, pastor? Você ficar de pé? Fica de pé. Pega seu celular. Todo mundo que tem celular aqui, você aí também, né? Pega seu celular, põe na câmera, põe na câmera fotográfica. Eu aprendi que é a câmera frontal. Então, ó, câmera frontal. Quem que você está vendo aí? Responde, gente. Eu, então. Se você estiver vendo você, está certinho, é a câmera frontal. Você tira uma foto? Tira. Tira uma foto. Guarda no seu rolo de câmera. Está vendo como é que eu estou entendido, gente? Guarda no seu rolo de câmera. E depois, quem tiver rede social aqui, você posta uma foto com uma legenda dizendo assim, o dia que eu descobri que eu sou um intercessor. E se você já sabia disso, você diz assim, o dia que Deus confirmou para mim que eu sou um intercessor. Amém? Guarda com carinho. Eu vou publicar no meu também. Vou pedir a Dani para me ajudar. Então, pode assentar. Abra sua Bíblia em Gênesis 18, versículo 17. Eu vou ler um texto assim um pouco mais longo. Tenha um pouco de paciência, mas nós estamos mergulhando aí. Amém? Vamos lá. Gênesis 18, verso 17. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Olha o que, que Deus disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos filhos de Israel e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Verso 20. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Diga assim: Abraão permaneceu diante do Senhor. Verso 23. Abraão, aproximou-se dele e disse: exterminará o justo com o ímpio, e se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirá a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. 29, se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar, e se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrarem 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 foram encontrados ali? E ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez: e se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Esse texto fala da primeira intercessão descrita na Bíblia. E quem foi o intercessor foi o que a gente chama do nosso pai da fé. Nós somos descendentes espirituais de Abraão. A Bíblia deixou registrado isso aqui para o nosso ensino. Você sabe, não é, a referência que a Bíblia faz a Sodoma e Gomorra. Toda vez que a gente escuta Sodoma e Gomorra, a gente pensa perversão, né? Afastamento de Deus, maldade. Era assim lá em Sodoma e Gomorra. E Deus vem, não é? E a destruição estava iminente. O cálice estava para entornar já. Mas Deus, antes de ir lá, o que ele faz? Ele dá uma passadinha lá em Abraão. E ele fala assim: eu tenho que falar para o Abraão o que eu estou pretendendo fazer na terra. O que Abraão faz? Abraão, na presença de Deus, ele se coloca na brecha por aquela terra. Tem um ensino aqui para nós. Tem algo que Deus quer que a gente mergulhe, que vai mudar a nossa postura em relação à oração, à intercessão, definitivamente. Então, lembra. Primeiro, a total ignorância dos ímpios. Os habitantes de Sodoma e Gomorra não tinham a mínima ideia de um juízo iminente. Nos dias de Noé foi a mesma coisa. E nos nossos dias também. é característica do final dos tempos. As pessoas não têm nem ideia do que está para acontecer. Segundo, toda a oração de Abraão foi baseada na presença do justo naquele lugar. Ele vira para Deus e fala: Deus, o Senhor não vai fazer diferença entre o justo e o ímpio, o Senhor é o justo juiz de toda a terra. E ele começa a pedir a Deus 50, 45, não é? Pensando o quê? Na presença preservadora do justo num lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes as pessoas chegam e falam, e vêm às vezes chorando, sabe? Eu não sei aqui se eu tento imitar ou não, né? Mas fala assim: pastor, estou muito triste. Ai, pastor, não estou aguentando mais. Eu falo: o que, que foi, filha? Na maioria das vezes é mulher, né? Nada contra, mas muitas vezes mulher. Eu falo: mas filho, o que, que aconteceu? Ah, pastor, ora por mim. Eu falo: eu oro, mas o que está acontecendo? Ah, pastor, o senhor que não sabe. Lá em casa, só eu que sou crente. Aí eu falo assim: na hora, para de chorar. Agora, para de chorar. O que foi, pastor? Eu falo assim: filha, você não pode chorar. Aí eu pego os braços assim, com muito carinho, levanto e falo assim: dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Graças a Deus você é a única crente lá. Já pensou se não tivesse nenhum? Era trevas puras, mas agora tem luz. A luz de Deus está brilhando naquele lugar. E a sua presença ali faz toda a diferença. Pastor, mas é uma bagunça. O diabo fica agindo lá. Eu falei: quem tem que sair não é você, é o diabo. Resiste a ele, manda ele embora. Muda sua postura. Amém? É a diferença, irmão, a sua presença na sua família, a sua presença no seu ambiente de trabalho, na faculdade, onde quer que você esteja, faz toda a diferença, porque as trevas não podem com a luz. Entenda isso. Amém? E terceiro, a perseverança. Porque quando Abraão vai pedindo 45, 40, 30, na verdade ele está ali perseverando na intercessão diante de Deus. É um exemplo para nós de perseverança. E nós precisamos, não é? Ser perseverantes. Perseverantes. Orar é difícil, né? Custa. Mas nós precisamos perseverar. É algo maravilhoso que Deus deixou para a sua igreja. Quando Israel levantou o bezerro de ouro, Moisés foi lá e se colocou na brecha. Quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro, Daniel se colocou na brecha, não é? A gente vê Samuel, a gente vê Davi, a gente vê todos os nossos heróis da fé se colocando na brecha em favor do povo, em favor da nação, em favor dos irmãos. Jesus mesmo orou por nós naquela chamada oração sacerdotal. Lembra disso, filho? A oração é a grande oportunidade que Deus nos dá de sermos parceiros dele. Deixa eu repetir aqui uma coisa que eu falei outro dia. Na chamada oração do Pai Nosso, Jesus ensinou para a gente orar para que a vontade dele venha, seja feita na terra como ela é feita no céu. Então, quando eu oro, eu estou expressando a vontade de Deus. Eu estou dizendo que eu quero que a vontade de Deus se estabeleça. E a oração é a arma que Deus deu para que o que ele quer fazer na terra de fato aconteça. Deus nunca vai fazer nada contra a vontade dele, mas Deus muitas vezes deixa de fazer alguma coisa porque a igreja não ora, porque a igreja não clama, porque a igreja não intercede, porque a igreja não se coloca na brecha. E Abraão, que é o pai da fé e está sendo aqui para nós a nossa referência, ele se coloca na brecha. A Bíblia diz em 1 Coríntios, 2 Coríntios 6, 1, que nós somos cooperadores de Deus. E uma das maneiras mais fortes, eficazes, da gente ser cooperador de Deus é através da oração. Diga assim: oração. Diga: intercessão. Intercessão. Amém. Obrigado, irmã. Então, para cumprir o papel de intercessor, então, pensa aqui no Abraão. Primeiro, ele saiu do seu conforto. Ele estava lá na tendinha dele, na boa, quentinho, mas ele foi para a presença de Deus, não é? Ele estava disponível. Ele estava disponível. Quantas vezes Deus está procurando intercessores na terra e a gente não está disponível? Jesus está sentado à direita do Pai e ele dá prioridade para quê? Para a intercessão. Ele estava disponível. Ele permaneceu na presença de Deus. Não é? Não tem pressa de sair da presença de Deus. Ele entendeu o que estava para acontecer. Deus falou para ele, Deus falou, eu acaso não vou revelar para Abraão o que está para acontecer? Quando Deus quer fazer coisas na terra, ele mostra para nós, para a gente se colocar na brecha intercedendo, amém? Ele creu no justo juiz de toda a terra. Na sua oração ele fala, Deus, o Senhor é o justo juiz de toda a terra. E de prontidão, o que, que ele fez? Ele intercedeu pelas pessoas. Ele sabia que o sobrinho dele estava lá. Ele orou pensando no sobrinho dele e na família, não é? Ele orou por aquela nação depravada, não é mesmo? Então, lembra disso. Através da intercessão, a gente pode cooperar com Deus para que o seu reino seja estabelecido na terra, para que a vontade dele seja feita como Jesus ensinou para nós. Amém? Então, eu quero terminar dizendo para você assim, a intercessão é uma das formas mais sublimes da gente atuar na esfera espiritual para ministrar a vontade de Deus na terra. Quando eu oro por alguém, eu estou dizendo para ela que eu me importo com ela. Você quer amar o seu próximo? Claro, faça como o bom samaritano sempre que você puder. Mas a gente pode manifestar amor pelas pessoas também, orando por elas. O incrédulo, o maior presente que ele pode ganhar na vida é conhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. A sua oração, a minha oração, fazem diferença na terra, na cidade, na família, no ambiente de trabalho. Creia nisso, no nome de Jesus. Amém? Se você quiser usar na legenda da sua foto, eu digo para você que quem ama se importa. Diga assim, quem ama se importa. Diga, quem ama se importa. Amém. Quem se importa intercede, diga. Diga, quem se importa intercede. Diga assim, vai a Deus em favor do outro. Amém. Glória a Deus. Fica de pé. Você em casa, fica de pé.